Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 13 de setembro, foi o dia em que Yitzhak Rabin e Yasser Arafat assinaram um acordo de paz entre Israel e palestinianos. Foi em 1993, aqui em Washington, onde hoje a temperatura é de 28 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wojciech Worniak. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Rússia diz que a Síria está a respeitar cessar-fogo. A Alemanha prende 3 alegados terroristas do Estado Islâmico. Primeira meia hora, como sempre, dedicados a Angola, ativistas das Lundas foram presos.
Foram detidos num total de 10 elementos. O ato se passou no Cacol. O crime de que não estamos a separar.
A UNITA alega irregularidades no registro eleitoral.
Agora, os partidos políticos também estão a tentar, mas estão a encontrar muitos obstáculos. E a CNE, até aqui, ainda não entrou em campo.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já as notícias com Amâncio Miguel.
A Rússia disse hoje que as forças do regime de Bashar al-Assad estão a respeitar plenamente o cessar-fogo na Síria e que os rebeldes já violaram em 23 ocasiões. O acordo de cessar-fogo, concluído na sexta-feira entre os Estados Unidos e a Rússia, apoiantes dos rebeldes e do regime, respectivamente, entrou em vigor na segunda-feira, ontem. Grupos de militares russos foram destacados para missões de observação do cessar-fogo. A paragem nos combates deve permitir o envio de ajuda humanitária urgente às centenas de milhares de pessoas que vivem nas zonas sitiadas, nomeadamente na parte rebelde de Alepo, a segunda cidade mais importante da Síria. Para o secretário de Estado norte-americano John Kerry, que negociou o acordo com seu homólogo russo Sergei Lavrov, as tréguas podem ser a última oportunidade para salvar a Síria.
O presidente americano Barack Obama está hoje a fazer campanha eleitoral pela candidata presidencial democrata Hillary Clinton, que está a convalescer de uma pneumonia. Obama vai participar num comício em Filadélfia, vai participar num encontro para a angariação de fundos para o Partido Democrático. Hillary Clinton disse, entretanto, numa entrevista à rede de televisão CNN, que espera poder recomeçar a sua campanha no final da semana.
As autoridades alemãs anunciaram hoje a detenção de 3 homens suspeitos de serem membros do Estado Islâmico, que terão sido enviados ao país pelo grupo terrorista no ano passado. O ministro alemão do Interior, Thomas Miesier, disse hoje à imprensa que os 3 chegaram à Alemanha usando a rota dos Balcãs, tendo sido detidos no norte do país. Pelas indicações, eles terão os mesmos traficantes e receberam passaportes sírios falsos feitos no mesmo local que os de alguns envolvidos nos ataques de Paris.
O governo turco fez o seu primeiro pedido formal aos Estados Unidos para a detenção do clérigo acusado de ter liderado a tentativa de golpe de Estado, escreve hoje a imprensa turca. O presidente Recep Tayyip Erdogan acusou por repetidas vezes Fethullah Gulen de ter orquestrado a tentativa de golpe de Estado, que resultou na morte de pelo menos 270 pessoas. A imprensa turca diz que no pedido feito aos Estados Unidos afirma-se que Gulen, citamos, deu ordens e comandou a operação. Gulen, de 75 anos, é residente nos Estados Unidos desde 1999 e nega qualquer envolvimento na tentativa de golpe. Na semana passada, o presidente Barack Obama disse a Erdogan que os Estados Unidos estão preparados para oferecer qualquer apoio necessário para investigar o golpe e julgar os responsáveis.
A agência de informação do Grupo Estado Islâmico reivindicou esta terça-feira a autoria do ataque contra uma esquadra da polícia na cidade keniana de Mombasa. 3 mulheres conseguiram convencer os agentes a entrar no edifício, tendo esfaqueado um polícia após o que incendiaram o edifício. Aumentaram, recordes, nos últimos tempos, os ataques de militantes no Quênia, na maioria reivindicados pelo Al-Shabaab da vizinha Somália.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Dez ativistas de um dos dois movimentos que luta pela autodeterminação das Lundas foram presos no fim de semana, acusam um militante do Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lundês. O Coco Mukuta tem os pormenores.
Não é a primeira vez que ativistas do Protetorado da Lunda Tchokwe são presos pelas autoridades das províncias das Lundas Norte e Sul, assim como Moxico. Desta vez, Rodrigues Massonde, José Domingos, Evaristo António, Cândido Candimba, António Seulo, Joaquim Wachitomba, Yuri Fernando, Constantinho José, Domingas Regina, Marques Coche foram detidos a mando da administradora municipal do Cacolo, Fátima Insanjo, tal como nos diz Bento Adilson Kasoka, delegado adjunto do autodenominado Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lundas no município de Saurimbo, na Lunda Sul. Bento Kasoka disse também que uma viatura de marca Hilux com a matrícula LD8161 foi retida.
Nós temos surpreendido ontem por volta das 10 horas e 30 minutos nossos membros que estavam lá a fazer trabalho com os nossos membros também representam a nossa organização que lá se encontra e pronto, somente para fazer as atividades com os integrantes da nossa organização. Então, como a nossa atividade é pacífica, pronto, fomos surpreendidos de que por volta das horas que eu citei, foram detidos num total de 10 elementos, que o ato se passou no Cacolo, protagonizado pela administradora do município, a senhora Fátima Insazo. Pronto, como aquilo é do município, eles transferiram o caso para aqui a província. Nesse preciso momento, temos o número exato de 10 elementos confirmado.
Segundo Kasoka, os detidos são acusados de tentarem separar uma parte do território angolano.
O crime é o mesmo que nós também ficamos assim, sem saber, o crime de que nós estamos a separar aquilo que é inseparável, que é o país que nós protestamos. Esse é o crime, que não podemos perturbar as populações com essa nossa política de que a Lunda é Lunda, Angola é Angola, não pode, porque estão a perturbar as nossas populações. E foram detidos por esse motivo, o facto de sermos membros do Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lundês.
A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
A UNITA denunciou a existência de supostos registros paralelos de cidadãos, recolha ilegal de cartões de eleitores e ainda o registro de eleitores em locais não previamente combinados aos brigadistas. O Venâncio Rodrigues diz-nos agora de Luanda que estas e outras denúncias foram feitas hoje à Voz da América pelo secretário da UNITA para Assuntos Eleitorais, Vitorino Nhani. Venâncio.
O dirigente da UNITA disse que 15 dias depois do arranque do processo é cada vez mais evidente que o registro oficioso assumido pelo governo não oferece qualquer confiança. O responsável partidário questiona a supervisão do processo eleitoral por parte da Comissão Nacional Eleitoral e anunciou que vai apresentar oficialmente ao governo o conjunto de irregularidades detectadas.
O cidadão está a cumprir o seu papel, está a tentar denunciar, apesar de que não se lhe está a dar o recibo que merece para depois poder fundamentar de como atualizou o seu registro eleitoral. Agora, os partidos políticos também estão a tentar, mas estão a encontrar muitos obstáculos. E a CNE, até aqui, ainda não entrou em campo. O que há mais é dispersão de brigadas. O mapeamento que é anunciado aos partidos políticos é um. Anuncia, por exemplo, 10 brigadas que vão funcionar numa determinada área. Mas depois aparecem mais 5, 6, 7, até um número de 10 que são descobertas pelos cidadãos e também pelos nossos membros, que de facto não foram anunciadas e ficam sem fiscalização. Esses são os aspectos, digamos, mais preocupantes. Para além mesmo da falta de partilha de dados.
O Ministério da Administração do Território e a Comissão Nacional Eleitoral ainda não reagiram a mais esta denúncia do principal partido da oposição. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O governo angolano reconheceu há muito tempo o Estatuto Especial de Cabinda. Isto quando assinou o chamado Memorando de Entendimento, que visava pôr termo ao conflito naquele território. Mas agora, ativistas e organizações cívicas de Cabinda dizem que querem saber o que significa esse estatuto antes de se envolverem no processo eleitoral do país. Manuel José.
Há um tempo, pediu ao governo que explicasse o real valor do Estatuto Especial para a província, para que os cidadãos possam tomar uma posição em relação às eleições gerais em Angola.
O governo reconheceu a especificidade do povo de Cabinda e assinou um memorando de entendimento. Mas agora, nas eleições, se bem que cada cidadão é livre, quem é que os cabindas agora devem votar para o cumprimento do seu Estatuto Especial?
Há questões que devem encontrar respostas por parte do governo e também da comunidade internacional, segundo o jurista de Cabinda.
Nós apelamos até à comunidade internacional e mesmo o governo e a oposição angolana que nos deem condições para nos organizarmos. Porque um povo desorganizado é difícil manifestar livremente as suas opiniões. Se essa questão não for necessária, então a situação política vai continuando com as reclamações dos ativistas de direitos humanos até aqueles que querem utilizar outros meios para concretizar os ideais do povo de Cabinda. Nós queremos é que haja liberdade de expressão, um programa eficiente para a resolução do problema de Cabinda. Nós observamos haver ainda militarização na província de Cabinda, perseguições e a falta da transparência no erário público em Cabinda.
E alguns ativistas, como é o caso da Associação do Desenvolvimento da Cultura e dos Direitos Humanos de Cabinda, exigem a presença na província do secretário de Estado para os Direitos Humanos. Caso contrário, não participam nas eleições.
É necessário que o senhor Beto Bembe despida do seu cargo governativo e venha a Cabinda dizer aos Cabinda, nesse momento, a importância do Estatuto Especial que ele assinou para o povo de Cabinda, porque para saber como vamos receber essas eleições. Porque nós não vamos só às eleições sem primeiro valorizar aquilo que é o Estatuto Especial e nossa especificidade, para a gente entender como estamos e o porquê que nós vamos votar.
Ativista cívico Alexandre Quanga, o secretário de Estado para os Direitos Humanos, não veio a Cabinda, mas esclareceu ao telefone que todos os cidadãos de Cabinda devem participar, sim, no registro eleitoral.
O Estatuto Especial de Cabinda não torna Cabinda uma parcela fora da Angola. Não separa a Cabinda de Angola, não. A questão do registro eleitoral é nacional e toda a gente tem que fazer o registro eleitoral de Cabinda também.
António Bento Bembe aproveitou também esclarecer algumas inquietações de ativistas que se queixam de haver excessiva militarização do enclave.
Os militares estão lá, estão disciplinados, não fazem mal a ninguém, estão lá no âmbito das suas responsabilidades, da segurança e defesa nacional, e isso não deve incomodar ninguém.
De Cabinda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Quem vai participar nas eleições, de certeza, é a Casa CE, o seu congresso. Terminou na semana passada com a decisão de se transformar em partido político, decisão essa que está rodeada de alguma controvérsia. O Congresso deliberou pela transformação da coligação em partido e orientou os órgãos executivos desta formação política a passarem à fase de execução da decisão. Posteriormente, o reeleito presidente, Abel Chivukuvuku, disse que não existe ainda uma mudança material e que os partidos que formavam a coligação continuam a ser os pilares da casa. Um dos partidos é o PADA e este manifestou-se contra a transformação em partido. Em Malanje, o secretário-executivo do PADA na província reiterou essa oposição e foi mais longe. Acusou o líder da casa, Abel Chivukuvuku, de não atuar corretamente. Isaías Soares tem os pormenores.
Numa declaração política tornada pública domingo último nesta capital, o secretário em exercício André Agostinho Guige questionou o posicionamento do presidente Abel Palanga Chivukuvuku relativamente às suas intenções.
Os militantes do PAD Aliança Patriótica em Malanje questionam na fundação da Casa CE em 2012, cá em Malanje, quantas assinaturas que o senhor Abel Chivukuvuku recolheu para a legalização da coligação, uma vez que vem a bater o peito que a Casa CE é só ele perante a imprensa. Que estratégia teve em retirar os quadros fundadores da Casa CE em algumas províncias, em especial cá em Malanje, e substituir por um jovem buscado na UNITA e ser nomeado mesmo antes da renúncia do mesmo da UNITA, onde era comissário provincial pela UNITA.
O responsável interrogou as modalidades aplicadas para a nomeação dos 14 secretários executivos municipais da Casa CE, oriundos do Galo Negro, incluindo os comissários eleitorais àquele nível. O político afirmou que os militantes do PADA AP em nenhum momento aceitaram integrar uma nova formação política, levando à morte das ideias prescritas no então Pajoca.
Em momento algum, um dos congressos do nosso PADA, Aliança Patriótica, terá aprovado a transformação da Casa CE a partido político, conforme as informações que veiculam por pessoas de má fé a nível da imprensa.
Secretário em exercício do Partido de Aliança para a Democracia e Desenvolvimento, Aliança Patriótica em Malanje, André Domingos Nguija. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
E agora vamos para o UIJ. Nós aqui na Voz da América recentemente fizemos referência ao caso de 80 professores dessa província que foram retirados das listas salariais porque foram considerados inexistentes, fantasmas, como se costuma dizer. Pois agora os fantasmas, irritados com o facto de não receberem há 8 meses e nada a ser feito para solucionar o problema, pois os fantasmas dizem que vão manifestar-se. Muniz Francisco.
De acordo com uma das fontes que pediu anonimato, a manifestação está prevista para a segunda quinzena do mês em curso e terá como palco de concentração a Direção Provincial da Educação e culminará no Largo do Governo Provincial em reivindicação dos seus direitos.
E o nosso caso está muito moroso. Não há nenhuma satisfação que nos possa alegrar. O que quer dizer que temos que nos encontrarmos com os colegas e prevermos uma manifestação já neste mês, sobretudo. Na primeira quinzena deste mês, lá para dia 15 ou 16, vamos encontrar os colegas para ajustarmos um dia. Se nos encontrarmos dia 14, então vamos prever isso dia 15 ou dia 16. Para irmos em frente do governo provincial, chorarmos, gritarmos contra os nossos direitos. Porque essa questão de dizer que aguarde, mas a pessoa com fome aguarda até quando? Anda a ver só. Foi para o governador a dizer que enquanto estão a aguardar, devem continuar a trabalhar. Um pai a dizer assim aos seus filhos, como é que fica nesse sentido? Isto é matar mesmo.
O responsável pelo grupo alertou ainda as entidades governamentais que a manifestação será ordeira e pacífica, de formas a não causar tumulto, pânico ou insegurança pública.
Bem, vamos organizar cartazes com palavras realistas em função mesmo à nossa legítima defesa. Mobilizamos demais para aderir. Até se for possível, também alguns nossos familiares terão que vir também para engrossarmos o coiso. Mais pessoas. Eles, como estão a comer, estão tranquilizados. Manda-nos para aguardar. Enquanto nós estamos a sofrer de carne e alma.
Questionado sobre a possibilidade de terem notificado os órgãos de segurança na província, a fonte avançou não haver necessidade, alegando as várias repreensões que têm enfrentado para o efeito.
Não deu-me a conhecer, mas por várias vezes que nós já fizemos isso, tentamos, mas sempre haver a repreensão. Não façam isso, porque me recordo 3 vezes que fomos ao governo provincial, pensaram que nós iremos fazer manifestação. Afinal de contas, não é.
Amândio Vieira, secretário provincial do Sindicato dos Professores no UIJ, condenou a atitude da Direção Provincial da Educação e a Direção Provincial das Finanças por esta ação.
Esta situação com a direção provincial, mas até hoje nunca tem solução. A direção provincial alega que quem fez esse corte foi a Direção Nacional de Tesouro. Uma delegação do Ministério das Finanças que havia se deslocado aqui à província do UIJ. Essa é a justificação que nos deram, mas justificação essa que não nos convenceu, porque por um direito, na qualidade de serem eles o patronato pertencente ao efetivo, a direção do Ministério das Finanças, ou a delegação do Ministério das Finanças, não podia fazer um corte sem que consultasse a Direção Provincial de Educação, na realidade, se ele pertencia a esse efetivo ou não. Para nós verificamos que houve um pouco de interpretidade, faltou um pouco de coerência por parte da Direção Provincial ou fazer comunicação a esses professores.
Do UIJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
João Santa Rita ao microfone nesta primeira meia hora da hora e meia de emissão da Voz da América. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter reportagens sobre a situação político-militar em Moçambique. E vamos também falar de universidades, nessa segunda página, o seu papel na política em Moçambique. E na terceira meia hora, hoje, vamos falar de política americana, as implicações da doença de Hillary Clinton. Fique connosco, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau estamos a ser transmitidos pela Rádio Capital FM 87.7. Na internet estamos em voaportugues.com e o nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Um ano após a ascensão ao cargo, o administrador do Lobito, Alberto Ngongo, disse que está, nas suas palavras, a ser beliscado por ter acabado com a cedência de terrenos para construções na zona baixa da cidade. Ngongo não disse quem o estaria a pressionar, mas o nosso correspondente João Marcos afirma que as suas palavras relançam o debate relativo ao fraco poder das administrações municipais. João.
Um dos exemplos de afronta à lei do funcionamento e organização dos órgãos locais do Estado, talvez o mais recente, é a construção de um restaurante na praia do Pequeno Brasil, cidade de Benguela, mesmo sobre a areia. Já na ponta final, as obras, sob a Voz da América, chegaram a ser embargadas pela administração municipal, já que constituem atropelo ao ordenamento do território, conforme a versão dos especialistas. A verdade é que a medida ficou sem efeito para a surpresa da opinião pública. Daí o desabafo do arquiteto Felisberto Amado, que defende eleições autárquicas e fala em arrogância na governação.
Por capricho de alguém que de facto deve ter as costas largas, como se diz, aqui no país. E isso demonstra também, sobretudo, que a forma arrogante, né, de como as pessoas de facto exercem a governação nesse país.
Em exclusivo à Voz da América, o jurista Francisco Viena salienta que as administrações nem sempre funcionam mediante o legislado.
Havendo incumprimento deste embargo administrativo, é legítimo que o senhor administrador requer algum embargo através de um processo competente junto do tribunal. Hoje, as questões de obediência dos administradores não é exclusivamente a lei. Exclusivamente também é também à luz da vontade do chefe.
Agora, numa declaração à Rádio Cesana de Benguela, Alberto Ngongo acaba de relançar o debate sobre o fraco poder de um administrador municipal.
Nós no Lobito temos dito que o grande constrangimento de uma autoridade pública é metros quadrados. Eu sou administrador há um ano, sei que daqui a mais alguns meses, como já comecei a ser beliscado, porque não gosta de ouvir o não. Toda a gente quer construir embaixo, na zona urbana. A zona urbana, e o arquiteto está aqui ao lado, vai concordar comigo, já não há espaço. Porque já encontramos toda ela cercada. Então os espaços que estão livres temos conservado. E até, são os mangás que temos conservado. Nós...
E foi justamente sobre os mangás, o habitat dos flamingos, que surgiram obras de grandes grupos económicos, como são os casos do edifício da seguradora 3As, da ADT Angola e de tantas outras. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos falar da Liga dos Campeões da Europa em futebol. É a Liga dos Grandes, dos Madodas do futebol mundial, e hoje inicia-se a fase de grupos com 8 jogos dos grupos A, B, C e D. O grande jogo do dia é aquele do grupo A, em que o Paris Saint-Germain recebe o Arsenal Estas são as duas equipas favoritas deste grupo, onde o Basileia recebe o Ludogorets da Bulgária. É, Ludogorets parece nome de remédio. No grupo B, o Dinamo de Kiev recebe o Napoli de Itália e o Benfica recebe o Besiktas da Turquia. O treinador do Benfica de Portugal é Rui Vitória.
O ano passado foi uma belíssima campanha que nós fizemos, mas não vale a pena estarmos a pensar naquilo que foi o passado, porque já não se pode mexer, e nem quero estar-me a agarrar ao passado. Está feito, está resolvido, está terminado. A preocupação e o foco é esta época e este novo desafio. E o novo desafio que se coloca pela frente é tão só um objetivo que me parece que o Benfica tem que ter, que é, primeiro, ganhar o jogo seguinte, que é o próximo, e neste caso o primeiro jogo desta fase de grupos. E depois, estando inserido neste pequeno campeonato, a quatro equipas, é numa primeira análise passar esta fase de grupos. É o objetivo, é aquilo que nós queremos. É um grupo muito equilibrado, que qualquer equipa pode passar e pode ficar pelo caminho. Estas coisas daquilo que se fez no passado não nos garantem o que quer que seja. E também quando eu digo que o objetivo é passar a fase de grupos, é porque esse é o próximo objetivo desta competição.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, no grupo C. Barcelona, saído de uma derrota no Campeonato Espanhol, recebe o Celtic da Escócia, e Manchester City, saído de uma vitória contra o Manchester United no Campeonato Inglês, recebe o Borussia Mönchengladbach. No grupo D, Bayern de Munique recebe o Rostov da Rússia. E o PSV Eindhoven da Holanda recebe o Atlético de Madrid. Amanhã há mais. Qual é o papel das universidades no processo político de um país? Pois em Moçambique sobem de tom as críticas às universidades locais por não apresentarem propostas de solução para a tensão política ou militar e a grave situação económica e financeira que o país enfrenta. Ramos Miguel.
O reitor da Universidade Privada, a Politécnica, Lourenço do Rosário, dá mão à palmatória, mas diz que as coisas vão mudar.
Nós, normalmente, temos passado ao lado dos grandes debates da nação. Nós temos que participar neste momento, ativamente, no debate que a todos diz respeito, de modo que possamos contribuir para a construção de uma narrativa baseada no conhecimento, o que, aliás, é a nossa obrigação.
Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda página, esta com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão bem interessante do papel das universidades no processo político ou na vida política de um país. Portanto, uma reportagem bem mais alargada, com mais opiniões, isto na nossa segunda meia hora, onde vamos também dar as últimas da situação política ou militar em Moçambique. Isso na segunda meia hora, como eu já disse, a cargo do Eduardo Ferro, dentro de aproximadamente 2 minutos, eu vou-me despedir com a bonita música de Cabo Verde, Neuza, Jar Fogo.
Jar Fogo é terra de porcã. Ali está baixa de saudade, ali está baixa de saudade. Saudade já quase saudade, Jar Fogo. Jar Fogo é terra de porcã. Jar Fogo, que no suru tem na peito, pôs carinhos, pôs encanto, tu pôs tenura e pôs pranto. Jar Fogo, que no suru tem na peito, pôs carinhos, pôs encanto, tu pôs tenura e pôs pranto. Jangre fica manca poder, jangre fica manca poder. Mão tem fé com ta voltar, sano que ta pena peste mai. Jangre fica manca poder, jangre fica manca poder. Mão tem fé com ta voltar, sano que ta pena peste mai. Jar Fogo, que nos turu tem na peito, pus carinhos, pus encanto, tu pus tenura e pus pranto. Jar Fogo, que nos turu tem na peito, pus carinhos, pus encanto, tu pus tenura e pus pranto. Jangre fica manca poder, não tem fé com voltar. Sano que tá pena neste mai. Jangre fica manca poder. Jangre fica manca poder. Mantém fé com tá voltar. Sano que tá pena neste mai. Jarfo que no suru tem na peito. Pus carinhos, pus encanto. Tu pus tenura e pus pranto. Jar fogo que nos turu tem na peito. Pus carinhos, pus encanto. Tu pus tenura e pus pranto. Jangre fica manca poder. Jangre fica manca poder. Mantém fé com ta voltar.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 13 de setembro de 2016, ao microfone Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Síria, cessar-fogo, observado com algumas exceções, Ucrânia, rebeldes declaram cessar-fogo unilateral, Estados Unidos, Presidente Obama faz campanha por Hillary Clinton enquanto a candidata democrata recupera de uma pneumonia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio Pedjigiti e da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, por referir que foi inaugurada esta terça-feira a 33ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos em Genebra. No discurso de abertura, o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos destacou crises em vários países africanos. Zeid Al-Hussein denunciou a continuação dos confrontos armados entre o partido da oposição Renamo e o Exército Nacional em Moçambique. Segundo o Alto Comissário da ONU, a violência começou há quase um ano e o seu escritório recebeu relatos de valas comuns, de execuções sumárias, destruição de propriedade, deslocamentos civis e ataques à população. Continuando a falar acerca de Moçambique, o MDM vai propor a revisão constitucional para incluir a eleição de governadores provinciais. O segundo maior partido da oposição moçambicana quer que estas propostas entrem em vigor já no próximo ciclo eleitoral, concretamente para as eleições municipais de 2018 e gerais de 2019. Alfredo Júnior tem mais pormenores.
Durante três dias, o Movimento Democrático de Moçambique esteve reunido em mesa redonda que discutiu vários temas como a unicidade do Estado moçambicano, garantindo a descentralização do poder político, o reforço dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, a autonomia administrativa e financeira do poder judiciário e organização do poder político. Dos debates, o MDM decidiu apresentar uma proposta de revisão constitucional cujo principal destaque será a inclusão da proposta para a eleição do governador de província por sufrágio direto universal, secreto e pessoal, através da Assembleia Provincial.
E neste contexto, os quadros do MDM concluíram que os governos provinciais devem ter autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a necessidade da municipalização efetiva no país, permitindo a participação do cidadão na vida cotidiana e a consolidação de uma cidadania forte e a oportunidade das vozes locais poderem ser ouvidas.
As propostas apresentadas pelo segundo maior partido da oposição deverão entrar em vigor no próximo ciclo eleitoral, concretamente nas eleições municipais de 2018 e gerais de 2019, daí que o MDM sugere a alteração do pacote eleitoral e os princípios gerais do sistema eleitoral.
No debate do pacote eleitoral, bem como nos princípios gerais do sistema eleitoral, os quadros defenderam uma Comissão Nacional de Eleição com poderes de direção e administração nos recenseamentos e atos eleitorais, integrando o STAI dentro da estrutura do funcionamento da Comissão Nacional de Eleições, com caráter permanente a sua estrutura até ao nível da província. Foi vincada a necessidade de maior transparência no processo, pois estaremos assim a criar condições para evitar ameaças futuras com relação a conflitos eleitorais.
O jurista e analista político Elísio de Sousa considera a proposta do MDM como sendo arrojada.
É uma proposta, digamos, um tanto quanto arrojada, não é? Atendendo aquilo que são os ditames constitucionais atuais. Mas nada impede que se possa eventualmente propor aquele que é o órgão com competência de alteração constitucional, que seria eventualmente, que é, portanto, a Assembleia da República. E é preciso, acima de tudo, que o interesse público esteja acima dos interesses, portanto, particulares ou dos interesses partidários. De todo modo, penso que é um assunto que se está a discutir já há algum tempo, é um assunto de reflexão, mas eu também sugeria que fosse feito antes um pequeno estudo sobre como é que as outras realidades jurídicas reagem a este tipo de iniciativas. A nossa Constituição já é uma Constituição de per si, doutrinalmente qualificada como Constituição atípica, portanto, ela não segue, portanto, rigorosamente aqueles modelos padrão das outras Constituições. Então, penso que nada obsta, de fato, que a nossa Constituição, ainda nessa linha, possa eventualmente criar novas iniciativas.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios em Washington. Em Moçambique, sobem de tom as críticas às universidades locais e isso por não apresentarem propostas de solução para a tensão política ou militar e a grave situação económica e financeira que o país enfrenta. O Ramos Miguel entrevistou alguns académicos a esse respeito.
O professor Custódio Diniz diz ser necessário resgatar o papel das universidades que, na sua opinião, perderam em algum sítio o horizonte daquilo que no passado recente se sonhava para Moçambique: o desenvolvimento, a segurança, a democracia e garantias das liberdades de pensamento e expressão. Há um silêncio quase total da academia moçambicana relativamente a estas questões, lamentou o professor. O reitor da Universidade Privada, a Politécnica, Lourenço do Rosário, dá mão à palmatória, mas diz que as coisas vão mudar.
Nós, normalmente, temos passado ao lado dos grandes debates da nação. Nós temos que participar neste momento ativamente no debate que a todos diz respeito, de modo que possamos contribuir para a construção de uma narrativa baseada no conhecimento, o que, aliás, é a nossa obrigação. Assim, mais do que fazer parte do coro de lamentações e mau-agouros generalizado que nos invadiu nos últimos tempos nas redes sociais, na imprensa, nas conversas de café e em muitos outros espaços públicos e privados, a Universidade Politécnica, como parte da Universidade Moçambicana, pretende neste momento colocar perante a sociedade e as lideranças a quem compete definir o nosso futuro, elementos que contribuam para se pensar positivamente. O país é nosso e a nós compete pegar nele e avançar.
João Mosca, docente universitário da cadeira de Economia e líder do Fórum Observatório do Meio Rural, diz-se também preocupado com o silêncio barulhento da academia relativamente à tensão militar e à crise económica e financeira que o país enfrenta.
Infelizmente, a academia moçambicana não tem estado a par disso. Isso é uma lamentação que nós fazemos. Penso que é a realidade que nós temos. Temos organizações da sociedade civil que estão acompanhando os diferentes processos, mas entendemos que a academia, universidades, institutos públicos e privados, não existe quase nada.
Docente da cadeira de Ciências Políticas na Universidade Eduardo Mundial, João Pereira diz que, em alguns casos, opinar sobre um determinado assunto implica rótulos e pode trazer problemas, mas isso não justifica o conformismo das universidades moçambicanas.
O sentimento de que não vale a pena questionar, porque isto é assim, é melhor ficar assim, porque depois só nos vai trazer problemas. Esta é uma forma de viver. A outra forma de estar é do inconformismo. O inconformismo e uma indignação permanente perante uma sociedade cada vez mais injusta. Esta forma de viver, muitas das vezes, tem muito risco, cria muitos inimigos e mal entendidos.
Por seu turno, o docente da cadeira de Sociologia no Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique, Isquitem Eldrijawan, diz que a Academia Moçambicana não se deve pronunciar apenas sobre a tensão militar, mas também acerca da seca e outras calamidades naturais cíclicas.
A ciência ilumina o campo político. Hoje a política faz-se com ciência. A minha questão é, por que os intelectuais estão silenciosos? Estamos comprometidos e somos responsáveis nesta crise. E quando eu falo de crise, não estou só a pensar nesta tensão que nós utilizamos, a designação tensão político-militar. Eu estou a pensar na questão da seca. É cíclica. Estou a pensar na questão das cheias. Onde é que está a inteligência nacional?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Está sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Cabo Verde acolhe durante duas semanas o exercício Felino 2016. É um evento que reúne militares dos países da comunidade de língua portuguesa. O Jânio Teixeira explica o que é que eles vão fazer durante as próximas duas semanas.
O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Cabo-Verdianas, Major-General Anildo Moraes, destaca a importância dessa atividade, que tem por finalidade preparar as tropas da Cplp para missões de apoio à paz e ajuda humanitária.
As primeiras edições dos exercícios da Serflin, realizadas de 2000 a 2010, consolidaram essa atividade militar como elemento indispensável na programação da componente da defesa da comunidade, tendo os Estados-membros acumulado vasta experiência e armazenando elementos suficientes que permitiram ir melhorando progressivamente o planeamento e condição dos exercícios seguintes. Assim, julgamos ser correto afirmar que os exercícios da Cplp da Serflin, sejam no formato exercício na carta, seja no formato exercício com forças no terreno, para além de serem uma atividade do setor da defesa da Cplp, com maior visibilidade, constituem um ponto incontornável na agenda de relacionamento entre os países e mesmo Estados terceiros.
O Felino 2016, organizado pelas Forças Armadas de Cabo Verde, será no formato na carta denominado CPX, no qual serão delineados pormenores para exercícios no terreno a serem realizados em 2017 no Brasil. O oficial condutor do Felino, que arrancou hoje no Estado-Maior das Forças Armadas, Tenente Coronel Armindo Alcides Garcia Sanogueira, disse que a presença de militares de todos os países da Cplp no exercício da praia só contribui para fortalecer as relações entre as Forças Armadas da Lusofonia.
Tudo queremos planear nessas duas semanas de intenso trabalho, mas também de convívio, servirá de base ao exercício com forças de terreno, no terreno FTX, que irá decorrer na República Federativa do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, em 2017. Minhas senhoras e meus senhores, a finalidade primária do exercício Felino é executar uma força-tarefa conjunta e combinada no quadro da Cplp, no sentido de incrementar a interoperabilidade das Forças Armadas dos Estados-membros e o treino para o seu emprego em operações humanitárias de apoio à paz sob a égide das Organizações das Nações Unidas.
Durante duas semanas, militares da Comunidade de Países de Língua Portuguesa participam no exercício Felino 2016, realizado no formato A Carta, sob a organização das Forças Armadas Cabo-Verdiana. Para além de militares cabo-verdianos, Brasil participa com 17, Portugal e Timor-Leste com 10 cada, Angola 9, Guiné Equatorial com 7, Guiné-Bissau 5, Moçambique 2 e São Tomé e Príncipe com 2 militares no Felino 2016, que decorre durante duas semanas em Cabo Verde. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Jânio Teixeira. No seu receptor está a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Passagem agora ao Brasil, onde o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, teve o seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar na segunda-feira. O Patrick Vaz explica-nos o que se passou.
Ele é acusado de ter mentido em depoimento à CPI da Petrobras em março de 2015, ao negar ter dinheiro fora do Brasil. Para quem era considerado o político mais influente do país, com o andamento das investigações, Eduardo Cunha viu seus aliados se afastarem e teve sua cassação aprovada por 450 votos a favor e 10 contra. Ele vai ficar inelegível por 8 anos, a partir do fim do mandato, proibido de disputar as eleições até o ano 2026. Eduardo Cunha também perdeu o foro privilegiado, o direito de ser processado e julgado apenas no Supremo Tribunal Federal. Com isso, Os inquéritos e ações que responde na Operação Lava Jato vão seguir para a primeira instância da Justiça Federal. Se condenado pela Justiça Brasileira, Eduardo Cunha pode ser preso. Opositores ao PMDBista comemoram a derrota de Cunha. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Estado do Rio de Janeiro, disse que este é um pequeno, mas importante passo para o fim da corrupção.
Hoje nós demos um pequeno passo importantíssimo, não contra a figura do Cunha, que agora é alguém fora do jogo e fora da vida pública pelos próximos 8 anos, o que é bom para o país, mas o início do combate à política de negócios e negócios obscuros.
Ao término da sessão, Eduardo Cunha conversou com jornalistas e disse que não teme o juiz Sérgio Moro, responsável pelas investigações na Lava Jato. Ele também disse que não vai fazer delação premiada porque não se considera criminoso, mas vai escrever um livro apresentando todos os bastidores da política brasileira.
Eu culpo o governo hoje, não porque o governo tenha feito nada para me caçar, mas quando o governo patrocinou a candidatura do presidente que se elegeu em acordo com o PT, o governo, de uma certa forma, aderiu à agenda da minha cassação. Vou escrever um livro do impeachment, eu vou contar, obviamente, tudo o que aconteceu no impeachment. Eu só temo a Deus, né? Eu tenho temor a Deus. E eu vou me defender como estou me defendendo. Eu não tenho preocupação com isso, eu tenho defesa, eu me sinto inocente.
Repórter Patrick Vaz.
Continua a controvérsia em torno da possível piratagem cibernética russa de sistemas de computadores usados por entidades políticas americanas. O secretário da Defesa, Ash Carter, advertiu a Rússia de que não deve interferir nas eleições gerais americanas de novembro próximo. No entanto, o candidato presidencial republicano, Donald Trump, duvida de que a Rússia esteja envolvida. As eleições são, por assim dizer, o coração da democracia americana. O sistema americano é descentralizado. Os votos são recolhidos no local onde os eleitores residem e cada Estado tem o seu próprio sistema de segurança, no âmbito do seu próprio sistema eleitoral, para proceder à contagem dos votos. Esse método tem por objetivo reduzir as hipóteses de fraude. Tratou-se, portanto, de um choque quando o FBI disse aos responsáveis eleitorais do Arizona que os russos tinham penetrado no seu sistema. Os russos são também acusados de andarem a ler os e-mails do Partido Democrático. O antigo embaixador americano na Geórgia e no Cazaquistão, William Courtney, é da opinião de que a Rússia corre o risco de ser marginalizada se continuar com essas atividades.
Great powers have to work with each other to accomplish objectives. So the United States and China, for example, are working together.
As grandes potências têm que trabalhar em conjunto para alcançarem objetivos. Os Estados Unidos e a China cooperam na questão das alterações climáticas. Uma grande potência não pode existir isolada. O candidato presidencial republicano Donald Trump disse, entretanto, à televisão russa que duvidava que Moscou estivesse implicada.
I think it's probably unlikely.
Não é assim muito provável. Quanto ao presidente Vladimir Putin, nega qualquer ligação aos ataques cibernéticos. O senador democrata Ben Cardin fez assim a leitura da situação.
You have to believe that the highest levels that these strategies have been agreed to.
Acreditamos que essas estratégias foram debatidas aos níveis mais altos. Aumenta, entretanto, a preocupação de qualquer interferência russa nas eleições que escolherão o próximo presidente americano, como refere o senador republicano Bob Corker. Se puderem demonstrar um possível envolvimento, claro que isso causa desconfiança nos resultados e instabilidade, e isso é uma grande vitória para eles. Por falar em sistemas eleitorais estatais, Courtney sugere que o Departamento de Segurança Nacional devia proteger esses sistemas como parte das infraestruturas fundamentais do país. Isso quer dizer que o governo americano estaria ativamente envolvido para encorajar essas organizações a terem uma boa higiene cibernética, com boas proteções antivírus e outras coisas do género. Contudo, isso poderá vir tarde demais. As eleições são já dentro de 2 meses. Continua sintonizado com a Voz da América. Partidos da oposição no Congo, Kinshasa, abandonaram as conversações sobre as eleições, dizendo que a sua oposição sobre a realização do escrutínio não é negociável. Mas o Miguel tem mais detalhes.
As conversações já haviam iniciado no dia 1 deste mês e trata-se da primeira vez que membros de partidos da oposição abandonam em massa. Em discussão está a ideia de realizar as eleições locais antes das presidenciais.
L'élection contraignante pour laquelle le calendrier est clair dans la Constitution.
O porta-voz da oposição, Vital Kamerhe, explicou à imprensa a razão que leva o seu grupo a insistir na realização das eleições presidenciais antes das locais. E a principal razão é que as eleições presidenciais são as únicas que têm um calendário que deve ser estritamente cumprido para evitar o caos. A maioria, entretanto, propõe a realização de eleições locais primeiro e depois as presidenciais. Mas Kamerhe diz que há partidos que não têm população e não se sabe quanto isso irá durar. Recorde-se que, no ano passado, o governo do Congo descentralizou a administração e o país passou de 11 para 26 províncias.
Eles disseram que suspendem sua participação. Não é que o diálogo tenha fim.
O porta-voz da coligação no poder, Emmanuel Sadare, desqualificou o argumento, dizendo que a oposição suspendeu a sua participação num diálogo que ainda não terminou. E essa é a tática que eles usam para a negociação. Fazem parte do diálogo grupos da sociedade civil, sindicatos, líderes tradicionais e religiosos e ainda organizações da sociedade civil. Muitos deles apoiam a ideia de realizar primeiro as eleições locais. O representante da União Africana no diálogo disse ontem, após o abandono da oposição, que iniciaram conversações para a criação de condições de continuar o processo em comitês.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. As autoridades de migração sul-africanas recusaram visto de entrada a um líder de uma igreja americana conhecido pelas suas posições contra os homossexuais. Mais de 60 mil sul-africanos assinaram uma petição para recusar a entrada desse pastor Stephen Anderson. De novo, o Amâncio Miguel.
Stephen Anderson, fundador da Faithful World Baptist Church, tinha planos de realizar o que chama Maratona de Fé este mês na África Austral. Mas hoje, terça-feira, o ministro do Interior, Malusi Hegaba, recusou o visto de entrada, alegando a posição forte que o país tem na proteção da igualdade e não discriminação.
Stephen Anderson and members and or associates of his church are prohibited from entering the Republic of South Africa.
Hegaba explicou que Stephen Anderson e seus membros ou associados estão proibidos de entrar na República da África do Sul. Acrescentou que foi retirada a isenção de visto que outros americanos têm para entrar na África do Sul, com base no facto de que eles promovem a discriminação e violência social. Anderson é uma pessoa não desejada na África do Sul, disse o ministro Hegaba. Anderson fez referência à Bíblia para justificar o genocídio contra gays e lésbicas. Repetidas vezes insultou o Islão e o Alcorão e recentemente celebrou o assassinato de gays numa discoteca de Orlando, na Flórida, aqui nos Estados Unidos, dizendo que as 53 vítimas mereciam a morte. Para Anderson, a África do Sul tem leis que permitem a liberdade religiosa e deverá ser aceita a sua visita. Ele recusou que iria falar sobre o homossexualismo e o seu foco seria o evangelismo. Ativistas dos direitos humanos dizem que a posição da África do Sul é um bom exemplo.
Amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva hoje vamos falar da Liga dos Campeões da Europa em futebol. É a Liga dos Grandes, dos Madodas do futebol mundial. E hoje inicia-se a fase de grupos com 8 jogos dos grupos A, B, C e D. O grande jogo do dia é aquele do grupo A, em que o Paris Saint-Germain recebe o Arsenal. Estas são as duas equipas favoritas deste grupo, onde o Basileia recebe o Ludogorets da Bulgária. É, Ludogorets parece nome de remédio. No grupo B, o Dinamo de Kiev recebe o Napoli de Itália e o Benfica recebe o Besiktas da Turquia. O treinador do Benfica de Portugal é Rui Vitória.
O ano passado foi uma belíssima campanha que nós fizemos, mas não vale a pena estarmos a pensar naquilo que foi o passado, porque já não se pode mexer, e nem quero estar-me a agarrar ao passado. Está feito, está resolvido, está terminado. A preocupação e o foco é esta época e este novo desafio. E o novo desafio que se coloca pela frente é, tão só, um objetivo que me parece que o Benfica tem que ter, que é, primeiro, ganhar o jogo seguinte, que é o próximo, e neste caso o primeiro jogo desta fase de grupos. E depois, estando inserido neste pequeno campeonato, a quatro equipas, é, numa primeira análise, passar esta fase de grupos. É o objetivo, é aquilo que nós queremos. É um grupo muito equilibrado, que qualquer equipa pode passar e pode ficar pelo caminho. Estas coisas daquilo que se fez no passado não nos garantem o que quer que seja. E também, quando eu digo que o objetivo é passar a fase de grupos, é porque esse é o próximo objetivo desta competição.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. No grupo C, Barcelona, saído de uma derrota no Campeonato Espanhol, recebe o Celtic da Escócia, e Manchester City, saído de uma vitória contra o Manchester United no Campeonato Inglês, recebe o Borussia Mönchengladbach. No grupo D, Bayern de Munique recebe o Rostov da Rússia, e o PSV Eindhoven da Holanda recebe o Atlético de Madrid. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias a esta hora aqui na Voz da América. A Rússia disse hoje que as forças do regime do presidente sírio Bashar al-Assad estão a respeitar plenamente o cessar-fogo no país e que os rebeldes já o violaram em 23 ocasiões. O acordo de cessar-fogo, concluído na sexta-feira entre os Estados Unidos e a Rússia, apoiantes dos rebeldes e do regime, respectivamente, entrou em vigor na segunda-feira. Grupos de militares russos foram destacados para missões de observações do cessar-fogo. O presidente americano Barack Obama está hoje a fazer campanha eleitoral pela candidata presidencial democrata Hillary Clinton, que está a convalescer de uma pneumonia. Obama vai participar num comício em Filadélfia e vai também participar num encontro para a angariação de fundos para o Partido Democrático. Clinton disse, entretanto, numa entrevista à rede de televisão CNN, que espera poder recomeçar a campanha já no final da semana. Autoridades alemãs anunciaram hoje a detenção de três homens suspeitos de serem membros do Estado Islâmico e que terão sido enviados para o país pelo grupo terrorista no ano passado. O governo turco fez o seu primeiro pedido formal aos Estados Unidos para a detenção do clérigo acusado de ter liderado o golpe de Estado falhado de julho passado. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais desta terça-feira, 13 de setembro. O Washington Post dá destaque à derrota em casa da equipa de futebol americano de Washington, os Redskins, o primeiro jogo do campeonato, tendo por adversários os Steelers de Pittsburgh. Quanto ao New York Times, diz que na Síria verifica-se uma calma cautelosa depois do início do cessar-fogo. O Wall Street Journal refere-se também à Síria, dizendo que as tréguas no país têm um início complicado. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14 horas aqui em Washington, céu limpo, temperatura de 29 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia: a Rússia sustenta que forças do regime sírio respeitam o cessar-fogo. O presidente Obama faz campanha por Hillary Clinton. 13 de setembro de 2016, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos para Moçambique, onde o MDM vai propor a revisão constitucional para incluir eleição de governadores provinciais. O segundo maior partido da oposição moçambicana quer que estas propostas entrem em vigor no próximo ciclo eleitoral, concretamente eleições municipais de 2018 e gerais de 2019. Detalhes com o Alfredo Júnior.
Durante 3 dias, o Movimento Democrático de Moçambique esteve reunido em mesa redonda que discutiu vários temas como a unicidade do Estado moçambicano, garantindo a descentralização do poder político, o reforço dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, a autonomia administrativa e financeira do poder judiciário e organização do poder político. Dos debates, o MDM decidiu apresentar uma proposta de revisão constitucional cujo principal destaque será a inclusão da proposta para a eleição do governador de província por sufrágio direto universal, secreto e pessoal, através da Assembleia Provincial.
E neste contexto, os quadros do MDM concluíram que os governos provinciais devem ter autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a necessidade da municipalização efetiva no país, permitindo a participação do cidadão na vida cotidiana e a consolidação de uma cidadania forte e a oportunidade das vozes locais poderem ser ouvidas.
As propostas apresentadas pelo segundo maior partido da oposição deverão entrar em vigor no próximo ciclo eleitoral, concretamente nas eleições municipais de 2018 e gerais de 2019. Daí que o MDM sugere a alteração do pacote eleitoral e os princípios gerais do sistema eleitoral.
No debate do pacote eleitoral, bem como nos princípios gerais do sistema eleitoral, os quadros defenderam uma Comissão Nacional de Eleição com poderes de direção e administração nos recenseamentos e atos eleitorais, integrando o STAI dentro da estrutura do funcionamento da Comissão Nacional de Eleições, com caráter permanente a sua estrutura até ao nível da província. Foi vincada a necessidade de maior transparência no processo, pois estaremos assim a criar condições para evitar ameaças futuras com relação a conflitos eleitorais.
O jurista e analista político Elísio de Souza considera a proposta do MDM como sendo arrojada.
É uma proposta, digamos, um tanto quanto arrojada, não é? Atendendo aquilo que são os ditames constitucionais atuais. Mas nada impede que se possa eventualmente propor aquele que é o órgão com competência de alteração constitucional que seria eventualmente, que é, portanto, a Assembleia da República. E é preciso, acima de tudo, que o interesse público esteja acima dos interesses, portanto, particulares ou dos interesses partidários. De todo modo, penso que é um assunto que se está a discutir já há algum tempo, é um assunto de reflexão, mas eu também sugeriria que fosse feito antes um pequeno estudo sobre como é que as outras realidades jurídicas reagem a este tipo de iniciativas. A nossa Constituição já é uma Constituição de per si, doutrinalmente qualificada como Constituição atípica, portanto, ela não segue, portanto, rigorosamente aqueles modelos padrão das outras Constituições. Então, penso que nada obsta, de fato, que a nossa Constituição, ainda nessa linha, possa eventualmente criar novas iniciativas.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Ash Carter, advertiu a Rússia para não interferir nas eleições gerais americanas de novembro próximo. O candidato presidencial republicano Donald Trump duvida do envolvimento da Rússia, como nos refere aqui o Eduardo Ferro.
Continua a controvérsia em torno da possível piratagem cibernética russa de sistemas de computadores usados por entidades políticas americanas. O secretário da Defesa, Ash Carter, advertiu a Rússia de que não deve interferir nas eleições gerais americanas de novembro próximo. No entanto, o candidato presidencial republicano, Donald Trump, duvida de que a Rússia esteja envolvida. As eleições são, por assim dizer, o coração da democracia americana. O sistema americano é descentralizado. Os votos são recolhidos no local onde os eleitores residem e cada estado tem o seu próprio sistema de segurança, no âmbito do seu próprio sistema eleitoral, para proceder à contagem dos votos. Esse método tem por objetivo reduzir as hipóteses de fraude. Tratou-se, portanto, de um choque quando o FBI disse aos responsáveis eleitorais do Arizona que os russos tinham penetrado no seu sistema. Os russos são também acusados de andarem a ler os e-mails do Partido Democrático. O antigo embaixador americano na Geórgia e no Cazaquistão, William Courtney, é da opinião de que a Rússia corre o risco de ser marginalizada se continuar com essas atividades.
Great powers have to work with each other to accomplish objectives. So the United States and China, for example, are working together.
As grandes potências têm que trabalhar em conjunto para alcançarem objetivos. Os Estados Unidos e a China cooperam na questão das alterações climáticas. Uma grande potência não pode existir isolada. O candidato presidencial republicano Donald Trump disse, entretanto, à televisão russa que duvidava que Moscou estivesse implicada.
I think it's probably unlikely.
Não é assim muito provável. Quanto ao presidente Vladimir Putin, nega qualquer ligação aos ataques cibernéticos. O senador democrata Ben Cardin fez assim a leitura da situação.
You have to believe that the highest levels that these strategies have been agreed to.
Acreditamos que essas estratégias foram debatidas aos níveis mais altos. Aumenta, entretanto, a preocupação de qualquer interferência russa nas eleições que escolherão o próximo presidente americano, como refere o senador republicano Bob Corker. Se puderem demonstrar um possível envolvimento, claro que isso causa desconfiança nos resultados e instabilidade, e isso é uma grande vitória para eles. Por falar em sistemas eleitorais estatais, Courtney sugere que o Departamento de Segurança Nacional devia proteger esses sistemas como parte das infraestruturas fundamentais do país. Isso quer dizer que o governo americano estaria ativamente envolvido para encorajar essas organizações a terem uma boa higiene cibernética, com boas proteções antivírus e outras coisas do género. Contudo, isso poderá vir tarde demais. As eleições são já dentro de 2 meses.
Horas, 8 minutos, 35 segundos aqui em Washington. A economia com o Eduardo Ferro.
Angola foi em agosto, pelo 6º mês consecutivo, o maior produtor africano de petróleo, com 1.775 milhões de barris de crude por dia, acima dos 1.468 milhões de barris diários da Nigéria. O relatório de setembro da OPEP refere que a Nigéria viu a produção descer até aos 1.444 milhões em maio, o valor mais baixo do ano, devido a problemas com grupos armados no país que comprometem a segurança das operações petrolíferas. Um recente relatório da Agência Internacional de Energia prevê que Angola continue na liderança da produção petrolífera em África até pelo menos 2020. O último relatório da OPEP refere ainda que Angola voltou em julho a ser o principal fornecedor da China, equivalente a 1,1 milhões de barris de crudo por dia, ultrapassando assim a Arábia Saudita e a Rússia. A Qatar Petroleum poderá juntar-se à ExxonMobil para comprar parte da operação do grupo Eni no negócio do gás em Moçambique, afirma o Economic Times. A empresa pública italiana Eni pretende vender 50% da sua participação na área 4 da bacia do Rovuma, no norte de Moçambique, de modo a encaixar 5 mil milhões de euros ao longo dos próximos dois anos. A área 4 da bacia do Rovuma tem reservas de gás estimadas em 85 bilhões de metros cúbicos. Em 2013, a Eni vendeu 20% da área 4 à China National Petroleum Corporation por 4,2 mil milhões de dólares. Timor-Leste vai iniciar o processo de adesão ao Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas. O BAII, com sede em Pequim, foi estabelecido em dezembro de 2015, na sequência de uma proposta da China, que é o maior acionista do banco. A instituição financeira iniciou as suas operações em janeiro deste ano. O banco possui um capital autorizado no valor de 100 mil milhões de dólares e dá prioridade ao investimento nas áreas da energia, transportes, infraestruturas rurais, proteção ambiental e logística. O Brasil e Portugal estão entre os 57 países fundadores da instituição financeira liderada pela China. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares e a libra estava cotada a 1,35 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. O estado de saúde de Hillary Clinton continua a ser a notícia que comanda a cobertura da campanha eleitoral americana. A grande questão é saber se isso poderá ter influência no eleitorado. Para já, o que é óbvio é que há 2 meses das eleições, o candidato republicano faz face a grandes dificuldades por seu lado. João Santa Rita.
A média das últimas sondagens dá, a nível nacional, uma vantagem de 2,4% a Hillary Clinton sobre Donald Trump. É uma descida substancial no seu apoio. A CNN dá mesmo uma vantagem a Trump de 2%. Mas todos concordam que, na contagem dos votos no colégio eleitoral, Donald Trump vai ter grandes dificuldades em ultrapassar os 270 votos necessários para vencer as eleições. Um candidato precisa, portanto, de garantir 270 votos no colégio eleitoral para ser eleito presidente. Cada estado elege um número de delegados proporcional aos seus habitantes. Karl Rove, conhecido como o cérebro das campanhas eleitorais de George W. Bush e pelas suas análises frias do processo eleitoral, escreveu há dias no Wall Street Journal que, se as eleições fossem realizadas hoje, Trump poderia ter mais votos à escola nacional do que Mitt Romney teve nas últimas eleições ganhas por Barack Obama. Mas, fez notar Rove, a sua posição no colégio eleitoral poderia ser pior do que a de Mitt Romney. Rove faz notar que, se Trump vencer todos os estados ganhos por Mitt Romney, e ainda Nevada, Flórida, Ohio e Iowa, mesmo assim estaria aquém dos 270 votos necessários
para vencer as eleições. Neste momento, a média das sondagens dá uma ligeira vantagem de 0,1% de Trump na Flórida e 0,8% no Iowa, enquanto no Nevada e Ohio, Clinton tem uma vantagem de 1,5% e 2,5%, respectivamente. Mas tendo em conta que essas percentagens estão dentro da margem de erros, é que possível que Trump possa vencer esses estados, o que, de acordo com Karl Rove, não será suficiente. O que implica que Trump vai ter que vencer pelo menos mais um estado ganho por Barack Obama nas últimas eleições, por exemplo, a Pensilvânia ou Virgínia. Como escreveu Rove, é mais fácil dizer isso do que fazer. Porquê? Porque nas sondagens Clinton comanda a Virgínia com 5% de vantagem e a Pensilvânia com 6,2%. Talvez por isso as análises continuam a dar grande vantagem de vitória a Hillary Clinton. O site político Real Clear Politics, considerado uma das melhores fontes de análise da política americana, dá 70% de possibilidades de Clinton vencer as eleições. O New York Times ainda dá mais, dá uma vantagem de 79%. Mas o perito em sondagens, Tim Malloy, faz notar que Trump tem estado a subir gradualmente nas sondagens nos estados considerados vitais para uma vitória.
Quando você olha para Florida, North Carolina, Pennsylvania e Ohio, also close, these are the ones these candidates need to win. And if the horse race today...
Quando se olha para o que se passa na Flórida, Carolina do Norte, Pensilvânia e Ohio, está tudo renhido. Esses são os estados que os candidatos precisam de ganhar. Os eleitores devem estar conscientes de que isto é uma corrida renhida, com candidatos voláteis que polarizam o eleitorado e tudo pode mudar de um dia para o outro.
Volatile candidates, polarizing candidates, and it can change literally day to day.
Eram palavras de Tim Malloy, um perito em sondagens, a falar à Voz da América através do Skype. Malloy disse que sondagens são um indicativo a curto prazo da direção das campanhas. Para este analista, há que começar a verificar se Trump está a ganhar apoio entre as mulheres, entre os africano-americanos e os hispânicos, que poderão jogar um papel importante naqueles estados vitais para uma vitória nas eleições de novembro.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. E hoje apenas um tema que nos vai ocupar. Vamos falar de uma nova arma, aparentemente, que foi descoberta contra a malária. Convosco está Ana Guedes. Os cientistas parecem ter descoberto o que chamam o calcanhar de Aquiles, ou uma fraqueza comum às várias faces da infecção da malária. E quando descobriram, encontraram então um composto que curou a malária em ratos de laboratório. De recordar que a malária ou paludismo é uma doença que é causada por um parasita transmitido através da picada de um mosquito e que atinge mais de 200 milhões de pessoas a cada ano. Uma vez que tem infectado o corpo receptor, o parasita da malária, conhecido por Plasmodium falciparum, evolve em estágios únicos, desde uma infecção no sangue até a infiltração no fígado. E é ali que o parasita amadurece para voltar a entrar de novo na corrente sanguínea. A partir daqui, o parasita pode infectar e destruir as células vermelhas do sangue, libertando milhares de parasitas que, por sua vez, vão invadir outras células sanguíneas, continuando assim o ciclo de produção e infecção. É durante este último estágio da doença quando se verificam os sintomas da malária, que incluem a febre alta, suor profuso, náuseas e diarreia. Mais de 500 mil de pessoas não sobrevivem à doença, na sua maior parte são crianças e na África subsaariana. Em cada fase, o Plasmodium falciparum se comporta como um organismo único. Peritos dizem que a maior parte dos tratamentos existentes destinam-se a uma fase ou outra da progressão da doença. Continuando agora a falar de calcanhar de Aquiles da malária, os investigadores no Instituto Broad da Universidade Harvard em Massachusetts identificaram um único alvo que parece ser, digamos que, o tal calcanhar daqueles. Isto segundo o investigador sénior Stuart Schreiber, que é membro fundador da instituição biomédica.
We did discover a novel protein that's made by the parasite.
Descobrimos uma proteína que é fabricada pelo parasita, necessária para todas as três fases da vida desse parasita, e uma série de compostos que potencialmente inibem esta proteína, diz o investigador Schreiber. E podemos mostrar no animal infectado que se pode matar o parasita em qualquer uma dessas três fases. Schreiber e os colegas, depois de descobrirem a proteína, passaram a pente fino um catálogo sobre 100 mil moléculas pequenas, de onde sintetizaram cerca de uma dezena de compostos, os quais aparecem todos na síntese da proteína em todas as suas fases, compostos que matam o parasita, pelo menos num rato de laboratório. Este rato não apresentou sinais de malária durante o mês após o que foi considerado curado. Quando os investigadores tentaram infectar outros ratos com sangue de roedores tratados, os animais não ficaram infectados com o parasita da malária. O composto que os cientistas testaram era um tratamento oral dado uma só vez. Schreiber nota, contudo, que o que funciona num rato poderá não ser eficaz em seres humanos, mas afirma-se esperançado.
So I'm the eternal optimist. And on the other hand, I do know that what's ahead is extremely challenging and...
Sou um eterno otimista, diz Schreiber. Por outro lado, sei que o caminho que temos pela frente é bastante desafiador e cheio de incertezas que apenas podem ser respondidas se continuarmos a trabalhar e levarmos a cabo a experiência-chave. Entre essas experiências-chave inclui-se ver como os 12 compostos funcionam, durante quanto tempo o fazem e se é desenvolvida resistência com qualquer um dos promissores agentes. Em teoria, Schreiber diz que o medicamento que é eficaz nas três fases da malária pode ser tomado em qualquer passo do ciclo da doença, como tratamento e mesmo como forma de prevenção. Os investigadores notam que as pessoas podem permanecer infectadas mesmo durante o tratamento. A informação sobre os compostos antimalária está a ser disponibilizada gratuitamente a investigadores através de um banco de dados na internet. E com estas notícias animadoras e promissoras sobre um tratamento experimental para a malária, nos vamos despedir. Um abraço de boa saúde ao longo da próxima semana. Convosco esteve Ana Guedes.
Obrigado, Ana Guedes. E agora vamos ficar com a música. Vamos ficar com Queen Ida, My Girl Josephine.
Like he remembers.
E com My Girl Josephine de Queen Aida, passagem para o Zoom Notícias de terça-feira, dia 13 de setembro de 2016. A Rússia indicou que as forças do regime de Bashar al-Assad respeitam plenamente o cessar-fogo na Síria e que os rebeldes já violaram em 23 ocasiões. O presidente do Barack Obama está hoje a fazer campanha eleitoral pela candidata presidencial democrata Hillary Clinton, que convalesce de uma pneumonia. Obama participou num comício em Filadélfia e vai participar no encontro para angariação de fundos para o Partido Democrático. As autoridades alemãs anunciaram a detenção de 3 homens suspeitos de serem membros do Estado Islâmico que terão sido enviados para aquele país pelo grupo terrorista o ano passado. O ministro alemão do interior, Thomas Misier, afirmou à imprensa que os 3 chegaram à Alemanha usando a rota dos Balcãs, tendo sido detidos no norte do país. Pelas indicações, eles terão os mesmos traficantes e receberam passaportes sírios falsos, feitos no mesmo local que os de alguns elementos envolvidos nos ataques de Paris. O governo turco fez o seu primeiro pedido formal aos Estados Unidos para a detenção de um clérigo acusado de ter liderado o golpe de Estado falhado, escreve hoje a imprensa turca. O presidente Erdogan acusou por repetidas vezes Fethullah Gulen de ter orquestrado a tentativa de golpe de Estado, que resultou na morte de pelo menos 270 pessoas. As autoridades turcas pediram há semanas a extradição de Gulen. Gulen, de 75 anos de idade e residente aqui nos Estados Unidos desde 1999, recusa qualquer envolvimento na tentativa de golpe. O presidente Barack Obama disse a semana passada a Erdogan que os Estados Unidos estão preparados para oferecer qualquer apoio necessário para investigar o golpe de Estado e julgar os responsáveis. A Agência de Informação do Estado Islâmico reivindicou hoje a autoria de um ataque contra uma esquadra da polícia na cidade caniana de Mombasa. Secção editorial refletem dois pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a China estão a acelerar a cooperação num desafio da nossa era, a mudança climática. Os cientistas têm-nos alertado para o facto de os impactos da mudança climática poderem ser catastróficos e irreversíveis. A maior parte do problema é causado pela atividade humana, particularmente a emissão de gases de efeito estufa, subprodutos associados com a queima de combustíveis fósseis e o uso de hidrocarbonetos, que são usados na refrigeração. Para combater a mudança climática, a comunidade global resolveu manter o aumento da temperatura muito abaixo dos 2 graus Celsius relativamente aos níveis pré-industriais e para tal o mundo tem de reduzir as emissões de gás de estufa. Assim, a 12 de dezembro do ano passado, 195 países adotaram o Acordo de Paris, que define um enquadramento para reduzir as emissões de gás de estufa. Para que o documento entre em vigor, pelo menos 55 países, representando pelo menos 55% das emissões globais, devem formalmente aderir ao acordo. As 2 maiores economias, os Estados Unidos e a China, são igualmente os maiores emissores de gases de estufa e combinados representam 38% das emissões mundiais. Foi por isso que, a 3 de setembro, em Hangzhou, na China, o presidente Barack Obama e o presidente Xi Jinping formalmente aderiram ao Acordo de Paris. Acordaram em continuar a colaborar em novas tecnologias e estratégias para combater a mudança climática e em trabalhar juntos para reduzir o consumo e a produção de hidrocarbonetos, bem como em promover uma forma de transição dos combustíveis fósseis para economias de baixo carbono e compatíveis com o clima. Com ambos os países a adotarem este passo importante em frente, o mundo aproxima-se da entrada em vigor do Acordo de Paris e em honrar os compromissos para as futuras gerações em resolver os perigosos impactos da mudança climática, afirmou o secretário de Estado John Kerry numa declaração escrita. Tanto os Estados Unidos como a China apelam aos outros países a aderirem ao acordo o mais cedo possível para cumprir o objetivo do secretário-geral da ONU de o fazer vigorar este ano. A urgência deste desafio é clara e crítica para que avancem sem demora as iniciativas adequadas. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português desta terça-feira, dia 13 de setembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de quantos participaram e apresentaram o programa, de sinceros votos de boa noite, amigos, até amanhã. Podem aceder à nossa página na internet, a voaportugues.com, ou através do telemóvel em VOA Português. Boa noite!
This program has come to you from the Voice of America, Washington.